Fala pessoal da Podosfera Brasileira, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Rainer. E hoje no nosso podcast vamos analisar a segunda temporada de uma série criação de Gabriel Bá e Gerard Way. Sim, que vem pelas mãos da Netflix, a locadora vermelha, Umbrella Academy. É, vamos falar dessa série maravilhosa que lançou agora no último dia 31 de julho. Então já temos um tempo suficiente para você que é fã da série assistir. Se você viu até porque, como nós antes de fazer esse podcast definimos, a série está uma delicinha. E para isso eu não estou sozinho, está comigo a única pessoa que viu a série além de mim, Mari Bertuzzo, do canal Nerdu. Tudo bem, Mari?
Tudo bem, boa noite, bom dia, boa tarde. Infelizmente, né, The Umbrella Academy é uma série tão boa, mas é tão pouco conhecida, a galera não se dá o trabalho de assistir, né, infelizmente, tá perdendo uma coisa deliciosa que foi essa segunda temporada.
É, vamos falar em nome de todos do podcast, né, o Vitão falou que é a série que ele vê com a mãe dele, então ele não pode maratonar. Mas, tirando o Vitão, eu acho que a galera muito, falando no público geral, a Umbrella, ela pegou um público forte, ela criou um fandom dela, mas ela não criou um hype geral, né? Tipo, La Casa de Papel pegou, entendeu? Tipo assim, por exemplo, nas produções.
Mas foi uma série muito melhor, assim, tem uma ideia muito mais original, entendeu? Em duas temporadas. Trouxe coisa muito mais interessante do que La Casa de Papel com quatro partes.
Sim, não, muito mais. Uma série muito melhor. E é curioso como a Umbrella Academy, antes da gente destrinchar a história, até pra gente já dizer o que, de fato, pra mim, a segunda temporada é muito melhor do que a primeira. A primeira não foi ruim, só que a segunda temporada ela é muito melhor nos quesitos até técnicos, assim, né? O ritmo dela é muito mais cadenciado, é muito mais palatável, ela é muito mais tranquila de você maratonar, ela é muito mais focada na construção dos personagens, da história ali, eu achei, até porque, tipo, a primeira temporada ela aborda o primeiro e o segundo quadrinho como fonte, né, a segunda temporada agora ela traz como fonte o terceiro quadrinho, só que ela não pega fundo o quadrinho, então ela se dá uma liberdade pra tirar algumas coisas pra história ficar muito mais, de boa pra você ver, e muito mais coisas interessantes, e muito mais coisas legais, assim, é algo muito chamativo, assim. Eu não maratonei pra maratonar, eu quis maratonar porque eu queria saber logo, sabe, tipo assim, eu queria ver, tipo, me deu vontade de assistir. Às vezes tem algumas séries que a gente vê, assim, eu pego às vezes uma série da Netflix pra ver de uma vez só, se eu não ver de uma vez só, eu não vou ver de novo, né, eu acho que a Umbrella Academy é uma que eu vi de uma vez só porque eu queria ver.
Eu acho que a primeira temporada é quem, assim, eu tenho esse costume de maratonar série, né? Independente se a série é boa ou se a série é ruim, eu gosto de maratonar até pra matar logo isso, ó, vamos realmente definir se ela é boa ou não. Acho até que é um tipo de experiência diferente pra quem, assim, assiste dois episódios, um episódio por dia. Mas eu acho que The Umbrella Academy consegue realmente te prender a ponto de você querer, ah não, preciso ver um próximo episódio, só mais um, e aí nessa você acaba maratonando tudo. Então eu acho que essa é a diferença da segunda temporada para a primeira. Ela tá melhor desenvolvida, ela cativa mais o espectador, entendeu? Tanto que, infelizmente, se a primeira temporada fosse tão bem desenvolvida, se o roteiro fosse tão bom quanto da segunda, assim, eu acho que teria muito mais fãs, entendeu? Acho que a série teria despertado esse hype muito maior na galera. Mas, infelizmente, se você não gostou muito da primeira temporada, você tá perdendo essa temporada maravilhosa que foi. E que, infelizmente, a primeira temporada tinha que ser assim, entendeu? Pra poder cativar, pra poder ganhar uma galera. Até porque a segunda, a The Umbrella Academy não foi renovada pra uma terceira temporada ainda. É. Então rola aquele medo, né? Tipo,
poxa, muito chato.
Diante de altas séries aí sendo canceladas, temporadas que iriam, sei lá, pra uma sexta ou que teriam mais temporadas e acabaram tendo o final adiantado pela Netflix. É um medo que rola agora com The Umbrella Academy, né? Porque justamente não tem esse grupo de fãs gigante pra assistir.
É, mas eu acho que vão acabar renovando, porque, poxa, seria um baita desperdício no momento em que a terceira temporada tende a pegar um pouco do terceiro quadrinho e ter muito mais liberdade de roteiro pra criar coisa, pra trazer um olhar diferente. Então, assim, pensando do modo do cara pode criar, o cara pode fazer, pô, uma terceira temporada, assim, pode fechar uma terceira, não tem problema. Acho que, tipo, assim, fecha, né? Tipo, anuncia assim, a terceira, fala que vai ser a última. Eu acho que, tipo, ok.
É, eu acho que, em questão de conteúdo, tem muito a apresentar, sabe? Tem, a premissa pode ser super interessante, pode vir algo... Tem material base aí pra trabalhar, sabe? Muita coisa boa. Só que, infelizmente, a Netflix, ela tá num processo aí que ela tá cortando, cara. Ela tá cortando tudo. Até pra poder desenvolver alguns projetos, tipo do próprio Frank Miller agora, sabe? Então, assim, ela tá começando a podar o catálogo dela. E, infelizmente, algumas coisas estão saindo. Tipo, a própria La Casa de Papel vai acabar antes. Sabrina vai acabar antes. Então, assim, uma série como The Umbrella Academy, que é boa, mas infelizmente não tem um grupo de fãs grande, pode acabar sofrendo com essa questão da Netflix.
A Netflix, ela tá focada no popular, né? Tipo, ela tá muito mais focada agora no popular e menos no nicho. Ela começou sendo uma série que... Um lugar que fazia séries que criavam um nicho de fãs interessante, fãs fiéis. Só que agora ela tá querendo pular muito pro populismo, né? Olhando até pelos filmes agora, a Netflix tá apostando tanta coisa, tanta produção. Tipo, eu até falei isso outro dia. Tipo, cara, a Netflix tem muito filme ruim e ela... Porque ela dá 50 tiros e acerta um, e esse um compensa os outros 49, sabe?
Então, é, mas assim, agora ela tem que fazer, ela tá desesperada pra fazer isso, ela porque tá, ela tem uma porrada, exatamente, de serviço de streaming pra combater aí, né? Pra lutar pela audiência.
Exato, por isso que ela tá focando um pouco de mim. Inclusive, um dos rumores que é forte lá, nesse problema da Televisa com os filhos do Roberto Bolanho e do Chaves, é que a Netflix entrou aí com uma grana maior, com verdade, pra, tipo, Chaves só ter na Netflix, sabe? Tipo, trazer aquilo pra eles. É, tipo, a pessoa do mundo inteiro, porque a galera tava achando que acabou no SBT, mas acabou no mundo inteiro. A Televisa não tá passando por Chaves no mundo inteiro. Então, assim, a Netflix queria que só ela tivesse Chaves pro mundo inteiro assistindo a Netflix. Entendeu? Tipo, garantir isso pra ela como uma arma contra os outros streamers, né? Pensando assim, mais no mercado sul-americano, vamos pensar assim. Então, assim, ela tá focada muito no povão. Ela não tá querendo saber, talvez, uma carada de... É aquilo que você falou, infelizmente, pra ela quer dizer, que é uma boa série. É, ao meu ver, não é uma produção muito cara. Tem um custozinho, mas não é uma produção mega cara em comparação a outras séries da Netflix. Mas, tipo, talvez por não ter essa base de fãs tão grandes assim... Ela não tá a perigo de não renovar pra terceira. Eu acho que vai renovar. Eu não acho que não vai renovar. Mas eu tenho pra mim que vai renovar pra terceira e vão falar, a terceira é a última. Sabe? Igual fizeram com Sabrina, tipo, a quarta é a última. E La Casa de Papel foi a cinco é a última.
Olha, eu acho que pode até acontecer isso. Mas, assim, existe um medo real no meu coração quanto a isso.
Sim, sim.
Porque... Não. É, La Casa de Papel, assim, questão de audiência, é uma das séries mais assistidas da Netflix, entendeu? E Sabrina, assim, não é questão de ser mais assistida, mas ela tem a galerinha de Riverdale, que é fã, entendeu? Que tem essa pegada, que curte, é uma coisa mais teen, então tem o seu público. Agora, The Umbrella Academy, infelizmente, não tem um público certo, assim. Eu tenho medo disso, eu tenho medo real de ser cancelada.
É. Assim, pensando, é porque a Netflix ela não fornece seus números, né? Ela às vezes põe umas paradas de instalação lá no browser dela principal, mas não necessariamente é verdade. Umbrella Academy, até agora, se você olhar agora, ela tá top 3 no mundo assistida. Então, se eles não estiverem mentindo pra estar propagando a série de alguma forma, ela tá sendo bem avaliada, bem assistida, pelo menos. Porque, de novo, também, a gente entra naquele caso de que top 1, top 2, às vezes, né? Gente,
não quer dizer muita coisa, né?
É, não é.
Aquele 365 dias também tava top 1, top 2, sei lá.
Pô,
no mundo e Jesus Cristo.
É, exatamente. O filme mais assistido da Netflix, Operação Resgate, é horroroso. Tipo assim, e é mais de 77 milhões de pessoas assistindo.
Sério, ele é ruim? Eu ainda não assisti esse filme.
É
todo
ruim,
mundo fala
é
desse filme, chato. Eu ainda não assisti esse filme. Mas vai ter o 2, né?
Ah, pô. Cara, o Old Guard da Charlize Theron, que é fraquíssimo, outra coisa horrorosa, é o quarto lugar.
Sério, você achou horroroso? Eu gostei desse filme.
Ah, sério, eu achei
gostei.
Muito ruim. E eu fui ver o quadrinho, é pior ainda. Eles conseguiram melhorar, inclusive. Nossa. Quadrinho é mais fraco ainda. É um quadrinho francês. Eu achei bem fraco. Bem meia boca. Eu entendi o... Eu acho que até o que o cara que quis tirar a Saliceron do Mad Max teve que usar esse filme como argumento. Assim, ó. Não, olha o que ela fez.
Ai, que horror.
Olha o que ela se predispôs a fazer. Tira ela.
Coitada.
Mas... É, bizarro. Mas assim, eu acredito que se vai ser a terceira, eles vão, tipo, a terceira e essa é a última. Beleza, 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 beleza. E aí vai ser assim. Eu tenho esse medo também, igual você tem, mas eu tenho pra mim que eles vão renovar e vão fazer, tipo, a terceira, a última. Porque muitas das vezes, assim, seria muito estranho. A gente fica que seria um rage muito grande. Então, tal qual foi aquele One Day at a Time, que a galera, quando cancelaram essa série, que não era uma série de continuidade, só cancelaram, mas a galera criou um rage absurdo na Netflix. Pô, o final da segunda temporada e você cancelar, a Netflix ia ter um rage muito grande no Twitter, a galera ia reclamar muito. Então, assim, eu acho que tudo que eles puderem fazer nesse momento, cuidadosamente, que não tenha um ponto contra eles, principalmente porque a gente tem aí a Disney Plus confirmando que novembro chega no Brasil e o HBO Max, já que fevereiro do ano que vem chega aí, tipo, o que eles puderem ter nesse momento no mercado que eles dominam, que é o nosso aqui, eu acho que eles não vão... Sabe, tipo, dar esse tiro assim, sem querer saber do dia de amanhã. Eu acho que eles vão estar um pouquinho mais pisando em ovos, principalmente em relação ao mercado sul-americano, que é onde eles têm uma dominância muito forte. E eles têm essa dominância ameaçada.
É, mas também a gente não sabe o que tá andando a Umbrella Academy pra audiência lá fora, né? Assim, eu sei um pouco aqui o que rola, a gente sabe um pouco aqui o que rola aqui no Brasil, né? Uhum. O que, até por produzir conteúdo mesmo, a gente sabe um pouco o que a galera anda consumindo. Aqui, infelizmente, The Umbrella Academy não tem esse público forte. Lá fora a gente não sabe muito bem, sabe? Assim, mas assim, a esperança agora é só
YouTube,
torcer
tá
pra realmente
muito,
não
tá
ser cancelado.
O YouTuber fazendo final explicado. Quando muito YouTuber faz final explicado é porque tem uma galera interessada em ver.
Olha. Olha.
Não, eu tô vendo pela minha home do YouTube. Tá vendo muito, muitos vídeos. Então assim,
olha,
tem alguém
assim,
preocupado em querer saber.
Assim, vou te falar. Eu fiz uma pesquisa pra poder começar a falar de The Umbrella Academy no canal. E pelo que eu pude ver, eu falei de qualquer jeito, porque é uma série que eu gosto, então eu falei, dane-se, eu vou falar. Mas tem uma... Eu pesquisei, assim, canais grandes que falam sobre o mesmo conteúdo, né? E realmente, The Umbrella Academy são os vídeos que têm menos visualização, são os vídeos que têm menos interação. A galera, assim, eu não sei dizer por que que essa galera tá perdendo isso, entendeu? O que que... Não, eu já acho... É uma premissa tão interessante... Sabe,
sim,
uma premissa tão diferente,
assim,
tão original. Por que que essa galera não tá assistindo?
Foi tão, tipo, aberta quanto a isso, né? Porque teve live com os atores, teve canal que teve disponibilidade de junket em live com os atores, comentando sobre o criador, né? Uma youtuber,
sim,
vamos falar aqui.
A segunda temporada até, assim, teve uma divulgação bem pesada da Netflix, sabe?
Sim.
Nada, cara. E a galera, sabe, hoje em dia eu até vejo mais pessoas falando da segunda temporada, mas ainda assim, não é o que eu esperava que essa série realmente abraçasse, sabe? Eu esperava que essa série fosse um sucesso tão absurdo quanto La Casa de Papel ou Stranger Things. E tem conteúdo pra isso, sabe? É tão boa quanto, mas infelizmente a galera parece que esqueceu no churrasco.
Talvez porque o povo realmente gosta de coisa ruim, né? Coisa ruim, só você ver os mais assistidos na Netflix, eu consigo considerar que as pessoas realmente gostam de coisas ruins, entendeu? Tipo, vocês estão predispostas a sofrer. Porque, cara, o Umbrella Academy é muito bom, e pra mim a melhor coisa que a série faz é que ela consegue ser baseada no quadrinho, ter muitas coisas diferentes, mas isso não ser ruim. Tipo, você pode ler o quadrinho e ver a série que você vai ter uma experiência incrível nos dois. Tipo, eu não vou...
Exatamente.
Sabe, eu não vou ver, tipo, por exemplo, Game of Thrones. Eu não vou ver a série e, em algum momento e falar, cara, isso é melhor no livro, que é normalmente o que a gente faz. Até em Harry Potter, qualquer coisa relacionada, tipo, que tem a interpretação, a gente fala isso, né? A Umbrella Academy é uma das poucas que pra mim não tem, sabe? Assim, eu consigo ler os quadrinhos e gostar tanto quanto.
É, a gente costuma fazer essa comparação entre a obra base original e a adaptação, né? E realmente, muito conteúdo, muito produção falha bizarramente, a ponto da gente realmente preferir a obra original. Mas eu acho que no caso de Umbrella Academy, tanto a obra original traz fatos interessantes, traz um bom conteúdo, a história é interessante, quanto o que a adaptação tá criando também, tá sim, seguindo, sim. Tá mostrando assim, que é um pouco diferente do quadrinho, que tá sim. Indo pra um bom caminho também, entendeu? Te faz assim, ah, legal, isso não acontece no quadrinho, mas eu quero saber o que vai acontecer ali, porque isso é bom, gostei do rumo que isso tomou.
Exatamente. Assim, talvez, claro, o envolvimento do Gabriel Bá e do Gerard Way, né, talvez ajude também, que eles são pessoas. Eu já li matérias e vi vídeos que eles são caras muito presentes na produção. E não são as pessoas que estão simplesmente produzindo. Eles são os caras que estão ali, junto com o showrunner, fazendo as decisões. Eles não são simplesmente deixam lá, sabe? Eles estão ali. Até porque o Gerard Way voltou recentemente com My Chemical Romance, mas antes disso o Killing Grid tinha o Umbrella Academy, que tava sendo o meu dele. Então o cara tem um carinho forte.
É o filho
forte,
dele, né? A galinha dos ovos de ouro.
Deles, né? Exatamente. Então assim, eles são bem preocupados, eles são pessoas presentes. E isso também deve ajudar na questão da série. Mas assim, pra mim o que a série tem de melhor é justamente isso. É conseguir basear no material original, fazer coisas diferentes, mas fazer de forma interessante. E os atores, cara. Eu... De novo, mas nessa segunda temporada, meu ator favorito é o Adam Gallagher, ou Five.
Ele
eu
é muito bom. Ele é muito,
é muito
bom.
Toda vez que eu vejo esse moleque, eu fico estupefato como esse moleque fazia Nick, Rick, Dick Down na Nickelodeon. E, nossa, velho.
Não tipo, conheço.
É, não. Eu tenho noção, é uma série que talvez meu sobrinho de 8 anos veja. Quando eu tava vendo Nickelodeon, às vezes, tipo, meia-noite passava iCarly, eu via por nostalgia. Aí passava entre um comercial dessa sériezinha que são quatro crianças. Uma dessas crianças é o Adam Gallagher. Moleque ainda. Cara, e é muito louco. Esse moleque é muito bom. Ele é muito bom. Nossa, ele é muito bom. Ele arrebenta demais.
Eu acho que outro bom
dele.
Também é o tal do Robert, que faz o Klaus.
Sim,
meu
meus favoritos.
Deus,
sim.
Esse homem é muito bom, gente. Ele entra em cena, você já ri. Entendeu?
Não, é muito... E assim, o que essa segunda temporada fez pra mim é que meus favoritos eram, ainda são Five e Klaus, mas tipo, eu passei a gostar ainda mais de Diego, de Alisson, de Luther. Tipo, os outros três foram muito mais bem construídos, sabe? Os traumas.
Sim, sim. Tá? E a questão da Alisson, eu acho que foi muito
Nossa,
interessante.
A Alisson, é
a Alisson teve um desenvolvimento absurdo nessa segunda temporada.
Sim,
e ela não,
exatamente não tinha tanto.
Sim, não. E a primeira ela ficou reduzida àquela trama de meu poder me fez ganhar tudo, mas também me fez perder minha filha, e aquele caso mal resolvido com o Luther. E agora, tipo, vamos tentar ignorar esse caso dela com o Luther, porque realmente isso, assim, funciona muito melhor na HQ, não funcionou muito na série.
Não pegou na série.
E vamos esquecer isso e trabalhar realmente algo interessante na trama dela, que foi toda a questão racial, sabe?
Sim.
Nossa, aquilo foi absurdo, assim. Foi muito bom ter um conteúdo daquele, chamando atenção para certas coisas que a gente até hoje vive, sabe? Mas sem Sim. perder aquela coisa que foi a temporada, sobre falar da The Umbrella Academy, falar dos irmãos, a toda a trama dos irmãos, entendeu? Não foi esquecida por tocar nesse ponto de questão social. Sabe, não foi esquecida.
Exemplo, a cena da primeira temporada aqui, onde eles estão dançando cada um em um ambiente da casa, né?
Sim.
E aquela cena é muito legal, só que aquela cena ela fica meio destacada do restante do episódio em si na primeira temporada. Tipo, tira um pouquinho e depois volta. A cena de dança da segunda é totalmente conexa com tudo que tá acontecendo. Tipo, você não sai daquilo ali. Eu acho que o que
não
a
parece
série
algo à parte, né? Não parece.
Exatamente.
Vamos só gravar essa cena e colocar aqui na edição.
Exatamente. A primeira temporada tinha muitos momentos que a série te perdia, assim, te tirava daquele momento e você dava uma olhada no Twitter, ou ia ver, sabe? Você não focava porque a série te dava uma perdida e depois você voltava. A segunda, ela te prende o tempo todo, porque tudo ali é conciso. Tudo é conciso. Então tudo tá bonitinho, tudo tá bem encaixado, tudo tá bem editado. E aí. E tudo tá de acordo com o que tá desenrolado a história. Então, você se prende. Você não sai dali em momento nenhum. A série não te perde. E é o que faz a gente querer ver, querer saber, porque a série não te perde em momento nenhum. Ela tá te apresentando coisas interessantes que são continuidades que fazem sentido. A questão do culto, do Klaus, cara, é muito maneiro. Tudo que eles acontecem é muito legal. Vamos já a gente destrinchar aqui da história. A gente vê... o início da série é logo eles estão atacando, a gente vê eles em Dallas, e eles estão usando os poderes deles, é uma baita cena, né? Já te entrega isso logo de cara.
Tentando impedir o apocalipse de novo.
Porque a gente vê que eles saíram de lá. Nisso chega o Five daquele Vortex da primeira temporada, e quando ele vai ajudar eles, o Hazel bota a mão no ombro dele. Não, vem pra cá, vem comigo se quiser que sua família viva. Mas como assim? Eu tenho que ajudar eles. Vai por mim. Aí transfere ele pra mim, em 1963, 10 dias antes daquilo ali. E fala, ó, aconteceu isso aqui, isso aqui. Quando o Hazel vai começar a explicar, surge os suecos. Eu achei
maravilhoso,
muito legal.
Ótimo.
Não, eu achei muito legal, porque os suecos no quadrinho são baita de uns capangas, sabe? São bem qualquer coisa. Mas eles conseguiram dar uma... Não que deram uma importância, mas deram uma linha narrativa pros suecos muito legal mesmo. E você ficava curioso pra saber desses caras.
E aí, com uma pegada cômica também, né? O que foi bem interessante. E deixou mais leve, digamos assim.
Exatamente. Eles, infelizmente, matam o Hazel e o Five não sabe o que fazer e tem que procurar os irmãos. Ao mesmo tempo que ele vê que tem uma câmera no beco onde eles surgiram. E aí corta a cena e a gente vê o cara que mora ali, eu esqueci o nome do cara agora.
É o filho do dentista, só isso que eu lembro.
O filho do dentista ali, ele viu todo mundo chegando, ele viu todo mundo, né, aparecendo, e ele ficou pesquisando, tirando foto, fez investigação. E o Five vê aquilo ali e vai.
E achando
vai
que era total Área 51 também, nossa, deu até um saudosismo de Arquivo X ali, o cara cheio de teorias da conspiração na cabeça, achando que eram aliens e um milhão de coisas.
É muito louco. E aí ele vê, quando ele vai lá na sala do cara e vai, vê que tem umas fotos com o pessoal, vai atrás e vê o jornal que tem o Diego tá preso no manicômio. E uma coisa que eu achei mega assertiva da série, o início dos episódios. O início dos episódios, eles todos eram focados em te explicar um pré, tipo, daquilo ali. Né? Tipo, como esse... Até o momento que não, aí o momento do movimento, acho que no episódio 7 ou 8, que aí a gente já tem uma continuidade direta, porque já não tem mais o que explicar. Mas acho que até o 6, o início tem um pré, tipo, por que fulano chegou aqui, esse chegou agora, esse outro chegou agora.
Até porque eles chegaram em épocas diferentes, né, até se encontrarem num devido momento e assim, isso foi muito interessante, porque você pôde desenvolver melhor cada personagem e trabalhar até traumas que eles tiveram na primeira temporada, por exemplo. Então,
sim,
assim,
porque,
a gente foi apresentado muito bizarramente a alguns, assim, né, bem rápido.
Sim.
E nessa temporada foi muito melhor desenvolvido, você pôde realmente simpatizar com os personagens.
Sim, a Alison chegou em 62, né? Então a gente tem um ano de dela vivendo no passado. O Luther chegou no início de 63. Tipo, o Diego chegou 6 semanas antes. O Klaus chegou também no meado de 62. Tipo...
E o 5 que ferrou todo mundo foi o último a chegar.
É, exato. Isso é demais. E ao mesmo tempo a gente tem... Cara, eu acho incrível. Eu esqueci o nome dela porque eu amo a Kate Walsh. Eu adoro a Kate Walsh. A Kate Walsh, ela é uma baita atriz. Eu amo muito os filmes que ela faz. Eu me amarro. Mas o personagem dela não existe nos quadrinhos. O personagem dela é muito irado. Desenvolvimento mostrando que ela sobreviveu ao tiro na cabeça. E como ela sobreviveu.
Ela é muito boa. Ela é muito boa.
Ela é muito boa. E voltando. Isso é um ponto alto da série, cara. É isso uma das coisas também que a gente se incomoda em ver que não teve fãs. Porque... Poxa, a série tem atores muito bons, que entregam um trabalho muito bom, sabe? Tipo, não é?
E é isso que é interessante dessa série, porque assim, não só o elenco em si, mas eles conseguiram também, como o caso da própria gestora, né? Que não tem nos quadrinhos, mas é um arco tão interessante, sabe? Toda a relação dela com o 5, a relação dela até com a filha dela que aparece, sabe? Cara, é muito interessante. Inclusive, eu acho melhor ela de frente da comissão. É muito melhor do que no quadrinho, que é o caso do cabeça de peixe lá, entendeu? É muito melhor. Nossa, mas isso é um trunfo da série. É um trunfo gigante da série por conseguir melhorar esse arco que é toda essa relação da comissão.
Sim, eu acho que até a intenção dele justamente em... a parte que eles vão pensar em desvincular dos quadrinhos, eu acho que é muito proposital o arco que eles fazem entre ela e o Cinco e a comissão, sabe? Da missão dele salvar a família, ele tem que acabar com a diretoria da comissão pra ela conseguir cumprir pra ele o trato de entregar. Então acho que isso foi muito proposital no roteiro, pra eles conseguirem desvincular um pouco do quadrinho e terem mais liberdade pro desenvolvimento final, sabe? Pareceu algo bem proposital, não foi tipo, aconteceu. Eles pensaram aquilo ali e botaram, vamos fazer isso aqui pra gente ter um pouquinho mais de liberdade pro final.
E o bom assim. É que, assim, é uma série que fala sobre viagem no tempo de uma forma bem leve e divertida, que, sinceramente, depois de Dark, era o que eu precisava. E, assim, porque realmente não dá pra ficar juntando e ciclos, não dá. Precisava realmente
tomar uma forma muito simples e prática. É muito simples e prática, e você, tipo, não tem dificuldade nenhuma pra entender, assim.
Sim, exatamente. Não tem. E a questão da própria trama da gestora, em questão dessa viagem do tempo e falando no 5, é como você, assim. Você assiste 20 séries, sei lá, você espera certas coisas do personagem e a série, e The Umbrella Academy não é previsível. Principalmente naquela parte que a gestora dá a maleta e negocia com o 5, justamente essa parte da morte, do assassinato dos diretores. Eu já pensei o quê? Eu falei, não, ela vai entregar uma maleta zoada. Eles não vão conseguir voltar, entendeu? Porque é o que um roteiro comum faria, né? Legal, você foi enganado de novo, mais uma vez. E não é isso. Eles simplesmente não conseguem voltar com o trato da gestora por conta deles mesmos. E até das outras tramas que rolam por trás ali, até por culpa da gestora mesmo, mas ela ali, pra ele, ela não mentiu.
Eu acho muito legal como eles trabalham os erros dos personagens, né? Os personagens errando, como eles tratam as consequências dos atos de cada um, assim, tipo, como a maioria deles, às vezes, é muito impulsivo e como isso é ruim, né, pra eles, viu? Porque eles sofrem, sentem com isso, né? Tipo, porque a única pessoa que não é impossível, que não é impulsiva no grupo, é a Vânia, e ela que mais também acaba se fudendo, porque... continuando, né, a história, tipo, a Vânia, ela volta, só que ela sofre um acidente, ela perde a memória quando ela cai, abaixa a cabeça, e ela perde a memória recente dela, ela só lembra o nome dela, e ela é encontrada por uma moça no que leva ela pra fazenda dela, né? Ela conhece um garoto também especial, né, o Harlan, e se afeta muito fica muito afetiva com o menino. Tem o caso do marido dela, que mente pra esposa, né? Que fala que vai trabalhar e, na verdade, tá indo pra um bar beber. Isso é muito legal da série também, que, tipo, como eles estão em Dallas, é uma cidade pequena. Ao mesmo tempo que eles não se encontram, todos eles têm a possibilidade de se encontrar. Porque, tipo, o marido da mina que a Vânia tá lá...
Eles veem o mal todos interligados, né?
É onde o Luther trabalha como segurança. O Klaus foi encontrado por alguém lá e ele tem que voltar pra lá porque ele tem que resolver aquilo. A Alison mora perto de onde o Luther mora, mas ela nunca encontra com ele se encontrando, tipo, sabe? E o Diego tá no manicômio da cidade, tipo, ele não tá longe dali, ele tem... E aí, pô, isso é muito legal. E o Diego, cara, é um baita personagem nessa temporada. Porque o Diego, na temporada passada, a gente tinha muito aquela questão dele com a mãe, né? A robô-mãe, que ele era um cara, por ser o número 2, ele se sentia preterido pelo Hargreaves e se acolhido pela mãe. Nessa, eles esqueceram isso e eles têm a questão dele trabalhando muito mais na questão dele do complexo de herói, né? Que ele quer...
Essa questão do complexo de herói é justamente por conta dele ser o segundo e dele tentar mostrar pro pai dele que ele pode ser um herói, que ele podia ser o número 1, entendeu? Sim. E eu acho que isso é trabalhado de uma forma muito mais interessante nessa segunda temporada, porque é uma questão subjetiva. Ele tenta, porque tenta ali salvar o Kennedy justamente pra provar isso, mas nem ele entende que ele tá fazendo isso pra provar pro pai que ele é melhor, que ele é o herói e tudo mais. Todo mundo percebe isso, mas ele não percebe.
Ele
fica
tá
insistindo nessa história.
Que o cara merece viver, né? Não merecia acontecer aquilo. E aí o que traz a gente pra parte em que a gente conhece a Lila, né? Que aparentemente você acha que ela é uma outra maluca que só ficou mais afetuosa com o Diego e depois...
E eu gostava dela como maluca, viu? Era uma ótima maluca. Também. Mas podia continuar sendo só maluca. Podia.
Na verdade, a gente descobre depois que ela é. Que ela é, é a filha da, da Kate, da personagem da Kate Walsh. E, filha entre adotiva. Aspas, né? Filha adotiva, que a Kate Walsh foi buscar lá atrás, num de umas missões com o Five, que mataram os pais dela e pegaram ela, pegou ela pra si. E a gente descobre que a Kate Walsh, na verdade, adotou uma das crianças que sofreram com poderes em 1º de outubro de 1989.
E te falar, isso que eu queria ver. Era isso que eu queria ver. Eu queria ver isso. As outras crianças. Entendeu? Porque a gente, sim, sabe que, se não me engano, foram 42, 43 crianças que nasceram nesse evento aí. E, sim, ele adotou 7. E as outras? Tem criança dessa aí ainda, entendeu? Que pode ter algum poder diferente. E eu não me recordo se isso chega a ser abordado nos quadrinhos. Mas eu quero muito ver essas crianças. Eu queria ver essa relação dos 7 com essas outras crianças. Como elas cresceram, como elas se enxergam como... Será que elas se enxergam como heróis? Será que alguma delas se tornou vilão? Será que elas simplesmente ignoram os poderes delas? E o que a comissão fez diante dessas, de tanta criança assim, já que a gente vê que a gestora foi buscar uma? Mas tem muito mais por aí.
Exatamente. E é engraçado que acaba que a ida deles para 1963 pode ser o que ocasionou a criação deles, né? Porque quando eles encontram o Hargreaves em 1963, o Hargreaves não quer saber de criança porque ele odeia criança. E eles chegou só ao ponto de criar o Pogo, né? O macaquinho e tal. E muito pela experiência deles malucas.
E ele nem cria o Pogo como uma criança pra ele, né? Ele meio que tem que lidar com isso depois da besteira que ele fez com o Pogo, enviando o Pogo pra Marte, pra Lua. Acho que foi pra Lua que ele envia o Pogo, né?
Sim, pra Lua.
E o Pogo sofre um acidente e aí ele coloca o que parece ser algo com um DNA humano, né? Dentro do macaco.
E aí ele meio que adotou pra menina, si. Né?
Aí... ele adotou pra si porque, assim, ele fez a besteira e agora ele tinha ali um produto da besteira que ele fez e que poderia ser estudado, que era um macaco com trejeitos, com o macaco que a gente vê que vai começar a falar, andar e fazer tudo direitinho como um humano. Então, acho que ele não pegou nem pra si, nem uma questão de afeto. Mas pelo produto da experiência que ele acabou fazendo.
Exatamente. E aí, tipo, a gente vê que quando eles vão encontrar ele, tentar encontrar, tem um episódio muito bom em que o Five, o Diego e a Lila vão atrás dele numa festa e tentam ir de encontro a ele. Ao mesmo tempo que eles estão tentando ir de encontro ao Hagrid, os suecos recebem missões para tentar acabar com um deles, né? E as batalhas com os suecos, nossa, são mega bem coreografadas, né? Tipo, uma hora a do Diego contra eles no corredor é uma baita de uma cena. E a gente vê que quando o Five fala pra ele uma frase em russo, pra ele, tipo, ele... ué, como esse garoto sabe isso? E aí ele até
não,
então
era
ele
tava latim, só... Não era russo, não.
É latim, né? Exatamente.
É o idioma original do livro.
É... Ele tão, tipo, ele meio que...
Mas te falar, eu jurava, quando ele ignora e ele fala lá pra acompanhante dele que não era ninguém, eu jurava que ele sabia exatamente de quem se tratava. Eu acho que, pra mim, ele já sabia de tudo e ele simplesmente tava querendo não interagir pra não alterar nada. Essa era, sabe, era isso que eu esperava, mas foi lá, a temporada foi lá e me surpreendeu de novo. Sim. Inclusive... ele foi conheceu todo
o
mundo.
Luther.
O Luther?
Sim, sim. O Luther foi o que primeiro falou com ele, né?
Ah, é verdade.
Quando ele é despejado lá do apartamento e chega lá pra falar com o Five e fala: ah, o máximo que a gente chegou foi perto dele foi.
É, e o Luther confessa que apareceu fedorento.
Não bem assim, entendeu? Ele foi lá e confrontou o cara, tipo, falou isso, falou tudo o que aconteceu pra ele. Ele falou que isso não aconteceria porque eu odeio crianças, isso, aquilo, parará. E aí eles vão atrás. Só que quando eles vão pensar em ir atrás dele de alguma forma, ele manda o convite pro jantar pra cada um. E essa cena do jantar é muito boa, porque você vê que cada um tem uma reação diferente quanto a encontrar o Hargreaves, né? Quanto a encontrar o pai.
Que era uma reação que eles falaram que não teriam, né? Cada um chegou,
exatamente,
não, vou fazer acontecer e na frente do pai.
Não, isso, aquilo, aqui é equipe zero, o Diego fala, não,
nossa,
aqui é tamo junto, não tem essa de número, tamo isso. Quando chega lá na hora do elevador, a cara de cada um, cara, é muito boa. De, tipo, como vai lidar com isso? E aí o Luther tem gases porque tá nervoso. É muito bom isso. Muito bom.
Essa cena não só é muito boa, como ela é muito importante também pro final, né? Que assim, fez total sentido. O que muita gente não entendeu, e que sinceramente pra mim não tinha necessidade nenhuma de ser explicado a questão do final. Porque, gente, se eu chego pra você, falo, olha, eu sou um viajante do tempo, eu sou do futuro, eu sou seu filho, e aconteceu isso. E eu não concordo, porque é isso que o Herr Grievous vê. Ele vê ali uma equipe fracassada, entendeu? Ele vê, assim, não, vocês não têm modos. Tanto que é a primeira coisa que ele fala no jantar. Que é, ele começa a meter o malho nos cinco ali.
Sim, me expliquem por que são vocês. Eu não fico na minha equipe. Me expliquem o que são vocês, o que cada um tem. E aí...
E ele não acha nada interessante, né? Ele só acha o poder do 5 interessante. Só isso. De resto, ele acha que todo mundo fracassou.
Ele nem acha o poder do 5 interessante. Ele acha o 5 mais educado, né? O mais normal.
Não, quando o 5 chega a falar que... Quando o 5 salta no tempo pra fazer alguma coisa com um deles, ele fala que é interessante. Mas só isso também. É a única expressão que ele tem, que é interessante. E assim,
E aí a conversa que ele tem com o 5 é importante pro final.
É óbvio que eu vou chegar, vou olhar aquela galera toda estranha, toda bizarra, eu vou falar, não vou deixar isso acontecer, eu vou mudar isso. Só que a gente não esperava que ele fosse mudar tanto no final das coisas, né?
Não, e ao mesmo tempo, antes dessa cena, a gente tem a Vânia na fazenda, em que o Harland simplesmente acontece, tem uma crise e acaba se afogando. A Vânia tentando salvar ele, acaba meio que dando parte dos poderes dela pro Harland, né? Que a gente vê as luzinhas saindo assim dentro dela, entrando nele e ele revive. Só que você sente que realmente tem alguma coisa diferente aí agora, né? Ele aparentemente tem os poderes. E essa cena, muita gente tá falando que em relação com aquela cena da primeira temporada lá atrás, que tem o Harry Grievous no passado, bem no passado, muito mais novo, com uma amada dele e tal, e eles soltam umas coisas parecidas com essas luzes que saem da boca da Vânia, assim, pro ar. Né? E faz parece entender que realmente aquilo ali é a fonte dos poderes dele, sabe? Aí tem meio que uma relação.
Inclusive, essa cena, estou esperando aí uma explicação. Estou esperando loucamente uma explicação, porque, se eu não me engano, saem 7 foguetes atrás dele nessa cena. E assim, eu queria muito entender. Pra mim, ele tá no planeta dele ali, né? Já que a gente comprovou nessa temporada que ele não é da Terra, algo que também se repete nos quadrinhos. Mas que saíram 7 foguetes atrás dele naquela cena, e eu não parava de imaginar que poderiam ser as 7 crianças. Mas a gente não sabe, porque...
Pra mim são 7 cápsulas, alguma coisa do gênero.
Isso, saem 7 tipo foguetes ali atrás dele.
Não, eu não acho que eram crianças. Eu também achava que eram crianças, mas depois que eu tava visualizando bem essa cena, até pelas luzinhas que saem da Vânia, eu achei que não é. Pode ser que seja a fonte dos poderes, mas não as crianças em si que saem. Sabe?
Pode ser, não sei. Até porque nos quadrinhos a gente tem não uma explicação, mas a ligação das crianças praticamente tá com aquele ser que tá lutando lá, e quando aquela lula, eu acho que é uma lula gigante, que quando ela morre, as crianças nascem. E eu acho que tem alguma relação, não necessariamente foi explicada ainda lá nos quadrinhos. Mas não sei se vai ter isso na série. Mas independente disso, eu acho que é algo que pode trazer aí pra gente, né? Não digo assim, vamos usar a mesma base dos quadrinhos, que um dia, quando for contado qual é a origem desses poderes, qual o objetivo real dessas crianças terem vindo, todas essas crianças, né? Porque se a gente for pensar, é pra eles salvarem o mundo, tá? Mas por que só 7 estão fazendo isso? E as outras crianças? Sabe? Quem poderia ter interferido na vida dessas crianças a ponto delas ajudarem o mundo de alguma forma? A salvar o mundo, sei lá. Então é algo que eu quero muito ver.
Exatamente. Ao mesmo tempo que a gente vê quando o Five comprova e consegue a missão dele de destruir a comissão, o personagem da Keyshot assume a direção e quer botar a Layla como chefe de segurança. Ela é uma das gente mais bem treinadas e ela só topa com o seguinte, com que ela comandasse a própria equipe. E como ela acabou se apaixonando pelo Diego, ela busca o Diego, sequestra o Diego, basicamente, leva pra lá e fala, Diego, minha mãe, meu namorado Diego, e ele fica, como assim? Que é isso? E aí ela oferta pra ele pra entrar na comissão, ele acha um pouco interessante, só que o Diego, cara, ele tem um senso de investigação muito maneiro. E ao mesmo tempo que a gente vê essa questão dele de problema de herói, a gente vê também um crescimento do personagem no sentido de inteligência, né, de preocupação com o que tá rolando, que ele é quase que o fio condutor da temporada, ele junto com o Five, assim, são meio que os fios condutores da temporada pra cada lado da história, né, se você pegar
e
os dois...
E é um senso de equipe também, né, porque o Sim. Diego, temporada passada, o Diego era um personagem que ele queria ficar sozinho, ele não queria montar equipe com ninguém, ele trabalhava sozinho e ele fazia questão disso, e nessa temporada ele tá o tempo todo, equipe zero, sem ressentimento.
Não, e ele quer ficar próximo dos irmãos, ele quer, tipo, cara, a gente resolver, vai resolver junto, né? Então ele deixa bem claro. Quando ele vai na sala de acompanhamento das linhas do tempo, ele vê o que aconteceu pra dar aquele apocalipse, né? Que a galera... Aí você vê, ao mesmo tempo você vê que o FBI pegou a Vânia, porque a Vânia tentou fugir com a mulher da fazenda, porque elas acabavam tendo um caso, e o marido dela é um baita de um babaca, e... A polícia era o policial, aparentemente era cunhado dela, então ela acaba usando os poderes contra ele, contra os policiais, e ela acaba levada pro FBI, que acredita que ela é comunista, né?
Sim.
É muito daquilo, tipo, qualquer coisa contra o Estado, qualquer coisa que ataque alguém dos Estados Unidos naquela época era comunismo, né?
Não, era só ser russo que já era, ferrou, era espião.
E aí, em algum momento que a Vânia tá no interrogatório, ela fala uma palavra em russo. Tipo, ela sabe, tipo, aparentemente. Mas porque eles aprendem várias línguas. Sim. Eles aprenderam várias línguas.
Eles são extremamente cultos, né? O Harry Grimes era retardado, idiota. Mas não tinha nenhum tato com criança. Mas ele, assim, soube cultivar inteligência nessas crianças, entendeu? E algo muito interessante que eu não tinha me atentado, uma curiosidade, na verdade, né? Que é a Vânia, o primeiro bebê que a gente vê nascendo lá na primeira temporada, logo na cena inicial. Porque
Sim, é
justamente essa ligação dela, da Rússia e tudo mais, e o primeiro bebê era russo. Eu jurava que era o Luther que estava nascendo ali, por ser o número um. Nunca imaginei que era a Vânia.
Era a Vânia, a mãe dela é russa, que é a nadadora russa.
Isso.
Então... É isso que casa justamente por ela falar uma palavra em russo ali.
Uhum.
E aí os caras ficam malucos e põem ela. E aí o Diego vê que a galera vai forçar tanto aquilo ali que vai explodir o prédio da FBI na hora que o Kennedy passar. Ele não vai morrer, só que ele vai entender como se fosse uma tentativa de ataque russo. Vai tentar responder e aí a Rússia vai declarar guerra nuclear e simplesmente vai explodir o mundo todo. Assim... É isso que vai rolar. E aí ele fica, cara, a gente tem que salvar a Vânia. Se não salvar a Vânia, ferrou. Só que a Vânia, quando ativa os poderes dela, é algo, nossa, tipo...
Surreal.
Absurdo. Surreal. E algo... E assim...
E muito série, melhor, e algo muito melhor é feito nessa adaptação, tá?
Sim,
porque nos quadrinhos é muito bizarro. É muito bizarro. A Vânia simplesmente sofre uma lavagem cerebral, várias operações e fica com um corpo de violino totalmente branco. Entendeu? É algo bem bizarro. Que funciona esteticamente para os quadrinhos, né? Para a série, não funcionaria de jeito nenhum. Mas essa questão dela ficar branca, ter essa alusão aos quadrinhos em si, mas toda a forma que tem essa... que ela muda quando ela tá usando os poderes, eu acho que foi muito bem feita na série.
Sim, exatamente. E aí a gente vê mais um trabalho muito legal de abordagem de personagens, que a gente vê muito mais a abordagem do Ben, né? Porque o Ben, ele tá ali com o Klaus, só que o Klaus tá nem aí para ele, porque o Ben enche o saco dele, né? Então ele fala, muito bom ver a cena, Ben tá aqui com a gente, Klaus. Não sei, porque
Fantasma não viaja
no tempo. Ah, é muito bom isso. E quando o Ben percebe que tem como possuir o Klaus, e tem um episódio que ele possui o Klaus e fala com o Diego, fala com o pessoal, a cena do Ben falando com o Diego é muito legal, né? Tipo, que é no
corpo
do Klaus.
Sim. E é bom que assim, essa temporada o Ben, ele teve muito mais tempo de tela, ele teve mais desenvolvimento, apesar ainda da gente não ter entendido o que aconteceu com ele de fato, com, em relação à morte dele, mas a gente sabe assim, a gente vê muito mais o Ben, a gente sente um carisma pelo Ben, o ator interpreta muito bem, a trama dele é bem bacana, foi muito legal ter visto mais um pouco do Ben nessa temporada.
E no fim do episódio que a gente vê aqui, no fim dos episódios que a gente vê que a Allison não consegue chegar até a Vânia, o Klaus não consegue, nem o Diego consegue, é o Ben que tem que tentar. No início do próximo episódio, que a gente vê a primeira cena, que é a cena do funeral dele quando criança, e ele aparecendo pro Klaus pela primeira vez, é pra você justamente entender quando ele consegue alcançar a Vânia ali, conversa com ela, tudo que ela fala, porque ele tá falando, sabe? Então ele fala, tipo, fala pro Klaus isso, quando ele descobre que ele falou que ele não foi embora porque ele queria ficar, ele não foi embora porque ele tinha medo de ir pra luz, né? Então, assim, então ele quis ficar com o Klaus, ele não voltou pra, tipo, não, ele não foi um dos fantasmas que aterrorizou o Klaus, ele quis ficar aqui porque ele queria ficar mais tempo com o irmão.
Sim, então, e ele foi, e eu acho que isso foi muito importante pro Klaus em si. A pessoa Klaus sempre tem ido ladeira abaixo, digamos assim. É, em questão de vícios, sim, e tudo mais. Ele ainda assim foi a companhia pro Klaus. E a gente pode pensar, o que seria do Klaus sem o Ben? Entendeu?
Sim.
O que seria dele? Será que ele teria voltado? Será que ele ainda estaria vivo? Sabe, a gente não sabe. E a questão do Ben ter ficado foi muito bacana. E agora, a terceira temporada, né? Vamos ver o quê? Ben vivo?
É, então, já pegando pra parte final, a gente vê que ao mesmo tempo que tem essa cena deles estão tentando salvar a Vani e estão lá, o Diego vai tentar impedir o Kennedy de ser morto. E ao mesmo tempo que temos o Five daquele tempo ali presente, tendo que matar o Kennedy, né? Então, e o Five, o moleque com o Luthor, tenta impedir. E aí, enfim, tem todo esse fuzuê, o Diego vai tentar, acha que tem chance, só que alguém da galera ali do clã do Hargreaves matou o Kennedy. E aí a gente tem a revelação, que pra quem leu os quadrinhos tava ótimo, mas também pra quem vê a série não se ligou a confirmação, de que o Hargreaves é um alien, né? Porque ele vai ali cobrar da galera, olha, peraí, eu não entendi isso. Era pra ele não interferir, mas não pra ele morrer. A minha intenção não era matar ninguém. E o cara fala, não, relaxa, fica tranquilo aí, tinha que acontecer. O importante é que você vai ter o seu lado obscuro da lua pra pesquisar, tá garantido, né? Que a gente vê que ele tem realmente uma questão do lado obscuro da lua, e era uma das coisas que o Luthor, quando foi mandado pra lua, fazia relatórios pra ele, e ele cagava, mas ele realmente tinha essa, a gente vê que realmente ele tinha essa pesquisa, e em algum momento ele pode ter desistido, e a gente vê que ele tira o blusão, a galera fica assim, ui, alguém tá com raiva. Quando do nada ele tira a cara dele, é um alien, mata todo mundo.
E sinceramente, eu não esperava que eles fossem manter essa origem do Hargreaves na série.
Até porque, eu também achava que eles iam mudar.
Sabe, mas jurava que eles iam mudar. Até porque, assim, já tem muita coisa, digamos, confusa. Não confusa, mas assim, é muito pro pessoal entender. Muita coisa rolando na série, sim, pro pessoal entender. Tem viagem no tempo, tem 7 crianças que nasceram de gente que nem tava grávida, sabe? Que tem poderes, que um cara foi lá e descobriu isso e adotou todo mundo. Então, assim, é muita coisa pra você ainda colocar um extraterrestre
essa
no meio disso.
Né? Exatamente. É muito
então,
bizarro.
Assim, eu jurava que não teria, que isso não seria abordado. E quando ele tira a cara, eu falei, nossa, mano, que coisa sensacional. Agora, como é que eles vão explicar isso pro público? Não sei.
É, e aí a gente vê que eles estão errados, porque eles não conseguiram voltar a tempo, não deu pra voltar, e eles têm que pensar o que fazer, usar a mala. E a Vânia recebe a ligação pra saber que tem problema com o Harlan. O Harlan fala, consegue falar a Vânia, e ela ouve.
Ela sente ele, na verdade, né?
Sente ele que tal é. E aí ela fala, não, tem que salvar a garota aqui. E aí esse momento é muito legal, porque a gente vê que realmente eles estão unidos como família, né? Porque quando ela fala, olha, tem que ir, tem que salvar, não, olha, a gente tem que ficar aqui, a gente tá procurando isso aqui, olha, eu não quero saber, o Austin
não é nossa prioridade,
passar por isso, mas ele tem que ir. E aí quando ela vai, aí começa a entrar, vem o Klaus, fala, ah, vamos lá, tipo assim, o pessoal vem aqui, sim, para lá. Vem a Alisson, vem o Diego, tipo, o Diego muito bom, o número 2 tem direito à frente, o Klaus vai pra trás, e por último vem o Luther, que mal cabe no carro, o carro dá uma descarregada absurda.
Pô, isso foi muito legal, né, até porque, tipo, muito. Eles deram aquela enganada no espectador rapidinha, né, que tipo, olha, a Vânia vai se ferrar de novo, entendeu, vai continuar sozinha, sem o apoio dos irmãos, e aí as coisas podem continuar acontecendo como sempre aconteceram, né, dela acabar destruindo o mundo todo, porque ela não tem o apoio dos irmãos. E aí eles foram e mudaram isso.
Exatamente, eles mostram, mas o roteiro mais ou menos te surpreende, mostrando que não, olha, eles podem errar, mas eles acabam aprendendo com seus erros, né? Tipo, também, eles acabam aprendendo. E eles vão pra fazenda, vão tentar controlar o Hala, ao mesmo tempo que a personagem da Kate Walsh vai junto com a Lila, e a Lila descobriu que o Five matou os pais dela, só que ela entende a ordem era forjada, ela acha que era o diretor Peixe lá, a cabeça de peixe, que tinha mandado, e não a Kate Walsh, que na verdade foi ela. Então ela tá querendo matar o Five de qualquer forma.
E isso é muito, chega, né? Isso é muito sensacional, essa questão do 5, é como ele lida com todas as mortes que ele já causou, assim, sabe? Ele simplesmente tá super de boa com isso. Ele assume, olha, eu era um assassino, sim, matava todo mundo, ok, matei muita gente, e pra ele tudo bem, entendeu? Isso a série também não só trata com... O personagem trata com uma certa leveza normal, super de boa, como a própria série também, com as cenas sensacionais que tem do 5 matando todo mundo por aí, tanto na primeira quanto na segunda, que é simplesmente as melhores cenas que tem.
Trabalho é trabalho, né? Tipo assim, ele falou, pra mim era um trabalho. Ele falou, se eu for me arrepender, eu até me arrependo, mas infelizmente eu não tenho como te fazer. Então, tipo, sinto muito. E aí, quando a gente vê que a Kate Walsh chega lá contra eles, e eles estão vendo que tem um problema, a Vânia tá conseguindo lidar com o Hala, até consegue controlar por um momento. Só que aí a gente vê que a Kate Walsh trouxe todos a comissão, basicamente, pra atacar eles. E aí vai todo mundo, e aí a batalha é muito legal, cara, porque a gente vê uma amostragem interessante dos poderes, que quando todo mundo sai atirando, o Diego mostra uma coisa até agora que a gente não tinha visto, né? Porque o Diego, ele consegue controlar projéteis, né? Ele não é um cara...
Não, a gente até viu naquela cena inicial em que estão todos eles juntos. Ali, ele até consegue fazer algo bem parecido, que é manipular, só que ele usa, se não me engano, até as próprias armas. Ele manipula algumas armas. Sim. Só que assim, é tão rápido que a gente meio que ignora.
Nessa agora, a gente vê muito mais que todo mundo dá tiro, ele para todas as balas e joga as balas pro lado. E aí, explode, acaba com o caminhão em cima da perna dele,
porque
consegue salvar.
Na primeira temporada... era dito que ele conseguia manipular armas, mas dava a entender que eram só armas brancas.
É, só as dele,
não. A gente
não
via que ele tinha um certo poder com esse tipo de, com esse tipo de armas também. Armas de fogo.
Controlar o projétil, no caso, qualquer tipo de projétil. E aí, quando eles se escondem, a Alison. E a gente descobre que a Layla, ela consegue usar todos os poderes dele. Não me dá a entender que ela tem todos os poderes, mas ao mesmo tempo eu acho que parece que ela consegue simular. Eu acho que ficou meio que... Primeiro, fica um sentido que ela tem todos os poderes que
eu entendi mais como ela consegue espelhar. Eu entendi que ela consegue espelhar, entendeu?
Isso,
eu acho que ficou... Assim, até um deles fala essa questão de ela espelha...
Ela espelha por um tempo, cada vez.
Então eu acho que esse deve ser o poder dela, entendeu? Porque seria muito overpower se ela tivesse todos os poderes deles.
Sim, eu entendi também. É porque inicial parece, né, que ela, tipo, quando ela fala só vez e tal, na verdade depois você vê que, né, ela espelha o que acabaram de mandar pra ela. Tipo, ela consegue espelhar o poder das pessoas. E aí, tipo, nossa, ela lutando com eles. E o luto é muito bom, que tipo, olha, ela, eu tenho um problema com o seu irmão. Por que tá atacando a gente? Tem um problema com o seu irmão. Eu sei, o Diego é meio filho da mãe e tal. Não, o Diego, faz, o que ele fez? Até ele, tipo, aí...
Esse daí era que todo mundo devia ter problema.
Exatamente. E aí, quando eles vão pra parte onde o Five consegue falar pra ela e deixar claro, tipo, olha, eu matei seus pais, sim, mas não foi o cara de cabeça de peixe que mandou. foi a própria Kate Walsh, ela foi junto comigo, ela estava lá. Então ela. E ele fala, isso é. Aí ele mesmo tem a epifania. Claro que ele não queria nada, ela não tinha nada com jardineiros, ele não afetava nada, ela queria você. Você não entende? Você é como nós. Aí ele saca, você também tá nasceu 1º de outubro, então, tipo,
ótimo você é só mais plot twist, por sinal. Algo que o Westworld tem que aprender a fazer.
E aí
só
ela...
queria comentar pô, isso.
E ela percebe, só que no momento que ela percebe, a Kate Walsh entra dando metralhadora em todo mundo, né? Mata todo mundo. E aí a gente tem num breve momento em que a Kate Walsh vai embora. O Five, antes de morrer, ele lembra daquela conversa com o Hargreaves, né? Que, tipo, em vez de você tentar dobrar o tempo, tenta dobrar segundos.
Né? É, em vez de pular décadas, né? Ele pularia segundos.
E aí ele consegue concentrar o poder ao ponto que ele consegue voltar, ele saca que ela vai chegar, e aí consegue atirar nela. E aí quando chega o sueco, ele fala, já chega, não. E aí o sueco vê, olha pra ela que tá morta, já chega.
Aí a única coisa que me deixou um pouquinho com a orelha em pé, assim, essa questão do sueco, simplesmente, tá bom, já chega. Sendo que, assim, a Alison tá ali, e sabe, a Alison fez ele matar o próprio irmão. Com as próprias mãos.
Só
então,
que no
assim,
fim, aquilo ali, ele só tava ali por trabalho, saca?
Então, não, ele tipo, sim, ele tava só ele... por trabalho. E depois ele vai se vingar da gestora, porque ele entende que a gestora manipulou tudo. Mas ainda assim, a Alison fez matar o próprio irmão. E essa cena é uma cena muito boa, porque você vê que ele tá matando o irmão, e você vê o rosto dele, como ele tá perturbado em fazer isso. Então, assim, pra mim, isso... E como a cena é justamente focada no rosto dele, tendo essa expressão, e no rosto do irmão morrendo, aquilo pra mim ficou muito forte. Então, ele simplesmente vê que a Alison está ali, e ele ignorar, tá bom, acabou. Sabe? Aquilo pra mim não desceu muito bem. Eu aceitei porque toda a temporada tá muito boa, mas aquilo ali não desceu muito bem, não. Aquilo ali, eu acho que ele matando tudo e todos e se vingando por conta dos irmãos, eu acho que ele poderia... A Alison era o único dos irmãos ali que ele realmente teria algo pra ser contra, entendeu? Bom, porque ela fez o cara matar o próprio irmão. Os outros não. Os outros...
Defesa, né?
Sim, não, sim, mas os outros ali, todo mundo fez. Ah, fez porque todo mundo participou ali da rede da gestora, caiu na teia da gestora, bem ou mal. Sim, mas foi uma coisa que a Alison fez. Independente de tá, em legítima defesa ou não, cara, ela te fez matar o próprio irmão. Sabe, você não simplesmente, valeu, vou esquecer, vou conviver com isso. Não sei, eu achei meio nada a ver isso aí, mas tudo bem, perdoei.
Bom... e aí, tipo, ao mesmo tempo que a gente teve um pouco antes, até pro Haaland ter essa crise, foi que a mãe, o pai dele ia tentar levar ele pra um sanatório, a mãe dele não quis deixar, apontou uma arma pra ele, só que acaba que ela vai dar um tiro nele, o pai tenta interferir, o tiro vai em direção ao Haaland, só que com o poder, a bala reflete e mata o pai. E aí a gente tem tudo isso a desenvolver na terceira temporada, isso é óbvio, voltando pra sequência que eu tava falando aqui, depois que eles conseguem derrotar, eles vão até ali onde tá a galera toda morta ali, da galera da comissão, e a gente tem o Herb, né? O Herb, ele foi um personagem maravilhoso, o Herb foi promovido a diretor interino da comissão, quando o Diego tava lá, ele acabou fazendo uma amizade com o Diego, porque o Diego é uma celebridade, né? O número 2, uma lenda. E é muito bom o aperto de mão.
É engraçado dois, né? Que eles têm, por mais que assim, todos eles morreriam no apocalipse na primeira temporada, eles têm essa faminha, não só o número 2, mas assim, eles são conhecidos na comissão, entendeu? Então, algo até que pode ser explorado de uma forma melhor na terceira temporada. Por que, que eles são famosos, sabe?
Eu acredito que a comissão vai trabalhar junto com a Umbrella Academy na nova temporada, eu acredito. Tem pra mim que isso é bem possível. E aí o Diego aperta a mão do Harry, né? Tem todo um aperto de mão próprio deles de parceiros, e eles precisam de um favor. Ele fala, então, a gente precisa de uma maleta pra voltar pro nosso tempo. E aí o Harry só fala, escolhe uma aí, tem uma porrada, tipo, todo mundo morreu ali, as malas estão ali. E eles conseguem, vazem o modo, pessoal, é o seguinte, vamos voltar, todo mundo que tá. Quando eles conseguem voltar, eles chegam na mansão, e aí eles veem que o quadro onde normalmente estava a foto do Five, tá a foto do Ben. E eles ficam, como assim? Por que tá uma foto do Ben no tal Five ali? E quando levanta o Hargreaves, quem são vocês? É tipo, ah, somos uma Umbrella Academy, nós somos seus filhos. Pô, mas que não, você não.
Não, ele nem pergunta quem são vocês. Ele tava esperando não. já por eles. Ele sabia que eles não apareciam. Só que ele simplesmente fala, não, vocês não moram aqui
você
e vocês não,
não
são meus filhos. E não é The Umbrella Academy. É Sparrow Academy, eu acho.
É Sparrow Academy. E aí a gente vê do lado, voltando, tipo, o Ben, aparece o Ben com o cabelo meio com franja, falando quem são
Ben,
esses
fã
otários.
De My Chemical Romance, né? Emo total.
E atrás a gente vê uma silhueta de 5 mais um cubo verde, né? Você viu ali que tinha um cubo?
Não vi o cubo, não.
É, tem um cubo
vou
na esquerda.
Vou até reparar
assim,
de novo, porque eu lembro que eram 5... E com ele, eu falei, tá faltando alguém aí, teoricamente,
então,
né?
Então, é porque é o cubo. Tem um cubo verde, não, meio que um cubo verde na esquerda. No canto da esquerda tem um cubo verde. Aí tem 5 e ele. Só que, assim, esses 5, não temos certeza se vão ser doppelgangers. Não sei se vão ser duplicatas dele. Podem ser outras
sei.
Crianças.
Sei, eu acho que seriam outras crianças. Até porque, assim, se a gente for parar pra pensar, aquele grupo ali, o The Umbrella Academy, foi lá e contou tudo pro Hargreaves. Ele simplesmente não quis adotar aquelas crianças, entendeu?
Não,
ele foi lá e adotou outras.
Eu acho que pra mim, tipo, dois deles vão ser os mesmos atores que vão fazer, tipo, uma jogada de câmera com formas diferentes. Mas outros três talvez não sejam, sabe? Porque eu não acho que eles vão contratar 5 atores novos pra fazer isso.
Eu não sei. Eu não sei porque, assim, se a gente for parar, se a gente for pensar, tem o Ben, né? Seriam 5 novos. E eu acho, assim, como tem o quadro do Ben, nos quadrinhos, o 5 tem um irmão gêmeo. O 5 tem um irmão gêmeo. E até então, o AJ que revela isso pro 5, mas ele não fala. Ele fala até que o irmão gêmeo do 5 é o Luther, nos quadrinhos. Mas eu acho que nessa realidade diferente aí, essa realidade alternativa que eles voltaram, eu acredito que o Ben tenha um irmão gêmeo. E que o irmão gêmeo do Ben tenha sumido assim como o 5 sumiu na primeira temporada. Mas Entendi. Eu não sei se vão ser mais 5,
Não, aparecer vão, mas eu acho que tipo, 2 ou 3 atores vão ser tipo, jogados de câmera, sabe? Vão fazer maquiagem diferente, mudar. E outros 2 ou 3 também eu acho que vão ser atores novos. Eu não acho que eles vão contratar 5.
Assim, se for pra pensar
novos.
Num ator que sei lá... que ele adotaria dentro daquilo ali, eu acho que ele poderia adotar só o 5. Porque foi o poder que ele achou interessante. Mas de resto, eu acho que não vai ter mudança de maquiagem, eu acho que vão ser novos atores mesmo. Até pra mostrar que, olha, lembram daquelas 40 e poucos crianças? Então, ó, essa daqui são mais 5 delas. Não existem só esses 7 que vocês conhecem. Tem mais e tem essas aqui e vamos começar a ver, entendeu? Então, eu acho que poderiam ser novos atores, sim.
E também trabalhar a questão de que o Harlan agora vai ter seus 60 anos, né? Então, tipo, ele pode ser um vilão, né? Não necessariamente
com certeza ele vai ser um vilão, certeza.
Ele vai ser um vilão, ele conseguiu ganhar poderes, ele tem a questão de matar o próprio pai. Então, ele pode ser... A criação de vilões pode estar justamente nessa saída deles ao passado, em 1963, onde eles causaram muitas coisas
E aí ficaria diretamente conectado, né? Porque a Vanya produziu esse vilão. Se eles não tivessem ido pra lá, esse vilão não existiria. E eu acho que essa questão, justamente a trama do menino, eu não digo nem da Vanya em si, porque a trama da Vanya é bonitinha, porque, você pode confiar em alguém de novo, tem alguém ali que pode te amar e tudo mais. Mas o menino em si... Eu, de início, achei ele meio desnecessário ter esse vínculo com o menino, até porque, não agrega em nada pra trama da Vanya. Mas depois, com essa questão dos poderes que ele vai ter, né? A gente não sabe ainda qual a extensão desses poderes, mas que ele vai ter. Esse, pra mim, é um gancho muito claro pra terceira temporada e ele provavelmente vai ser um vilão. Não tem como ele ser um aliado nem nada do tipo, eu acho que simplesmente não existe. E acredito que poderia ser um vilão perigosíssimo, não só por conta de tudo que ele viu e viveu ali dentro daquele celeiro, como por todas as questões internas, por ser autista e ter sido desprezado pelo pai, praticamente,
sim,
entendeu?
E fora que ele também pode ter buscado essas crianças em 1989 também. Se foram 40 e poucas crianças, ele também pode ter recrutado alguma delas também, né? Tudo é possível.
É, eu não sei se assim... Porque até então a gente viu uma criança que não fala... Que mal
ele
interage.
Foi pra Califórnia com a mãe, pode ser que ele desenvolveu até por questão dos poderes também, ele se cresceu, então.
É,
tipo
dos
assim...
poderes eu esperava que ele poderia começar a falar, poderia. Poderia ter um tipo de interação diferente por conta dos poderes, mas até então a série não tinha mostrado, mesmo depois ali com a mãe, nem nada. Até quando ele recebeu os poderes da Vani, ele também não mudou necessariamente, né?
Não, é, exatamente.
Ele só apresentou os poderes depois, mas em questão de característica do personagem, de falar, de interagir mais, ele não mudou. Então, não sei se ele vai mudar agora, independente dessa mudança de ares pra ele e tudo mais. É, até porque, pra mim, ele provavelmente teve um trauma ainda maior agora com essa questão do celeiro. Então, eu acho que ele vai ser um vilão, mas eu acho que ele não sei, ele pode ser um vilão muito inteligente, porque a gente simplesmente não sabe o que se passa dentro da cabeça dele, mas eu acho que ele não teria outras conexões, assim, outras interações com outras pessoas, porque eu acho que não caberia, mudaria muito o personagem.
Mas a gente vai saber isso agora numa possível terceira temporada, ouvinte, que é... A segunda temporada termina justamente com esse plot, como eles descobrem a Sparrow Academy, e todos os seis falam, shit. E é muito bom e corta, e nós temos agora, esperamos que vai ter uma terceira temporada, eu continuo mantendo a minha esperança que eu acho que a terceira temporada deve ser a última, e eles devem garantir como se fosse, vão renovar e vão dizer que é a última e vai ser uma terceira. O medo é real, acho que o medo realmente vai continuar de talvez não renovar, mas eu acredito que vai existir uma terceira temporada. Bom, temporada passada limpo, comentada aqui pra você do Umbrella Academy segunda temporada. Mari, suas considerações finais e nota pra segunda temporada de Umbrella Academy.
Olha, as minhas considerações finais é que essa temporada ela realmente tem um salto muito gigante de qualidade comparada à primeira temporada. O roteiro tá muito melhor, entendeu? A cadência da história também tá... assim, perfeita. Essa temporada tá muito boa e, sinceramente, eu não sei como as pessoas se dão ao luxo de não verem The Umbrella Academy, que tem uma premissa super interessante, e agora com essa segunda temporada espetacular, assim, vocês estão perdendo uma série muito, muito boa. Parem de assistir porcaria aí no Netflix e vai assistir The Umbrella Academy. A nota que eu dou 8. Dou 8. 8 tranquilamente. Porque essa temporada tá muito boa. Muito melhor do que a primeira. E muito melhor do que eu esperava também.
Também acho. Eu concordo, faço essas palavras as minhas. O roteiro maravilhoso. A cadência, o ritmo. Muito acertado mesmo. É uma série que ela te dá vontade de maratonar. Você não simplesmente maratona por maratonar, sabe? É uma série que dá vontade de você ver. Dá vontade de ver de novo. A história tá muito interessante. A história tá muito bem contada. Os personagens estão muito bem desenvolvidos. Eu até ouso dizer, se você não viu a primeira temporada, que vê a segunda, eu acho que não te afeta. Eu acho que é muito interessante você tentar ver as duas temporadas, mas se você quiser ver só a segunda, eu acho que tem um... quando você vai ver a série no início ali, os atores contam, né? Tem os atores resumindo pra você a primeira temporada. Eu acho que aquilo ali foi posto justamente por isso, pra que a galera, tipo, cara, dá pra você ver a partir daqui que a gente vai te dar um breve resuminho.
Qualquer
e você
coisa,
vai
lá no Nerdu, que tem o um resumo do Umbrella Academy também.
Tem o Nerdu, pô, um resumo do Umbrella Academy, tipo, tem na Netflix, tem no Nerdu. Eu acho que não é necessário, sabe? A temporada fica tão boa e tem uma história tão bem contada e fechada que você não precisa talvez ver. Se você ver, vai adicionar, vai ser maravilhoso. Se você ler o quadrinho
vai agregar
também.
Até na questão da comissão e da história da viagem no tempo em si, mas...
Exatamente.
De
vai
resto...
agregar, mas não, acho que não falta, sabe? Se você não vê a primeira temporada e quiser ver a segunda, você consegue tranquilamente e você vai se divertir. Fácil. Então eu dou 8 também. Então fica essa nota aqui do Multifinito pra Umbrella Academy segunda temporada. Nota 8. De novo, eu acho que... Repito as frases da Mário. Como você consegue se dar o luxo de não ver uma série boa? Ao mesmo tempo que Mistério do Mediterrâneo é uma terceira coisa mais assistida da história na Netflix. Sério.
Mistério do Mediterrâneo? Que
vocês
isso?
Estão desperdiçando seu tempo muito precioso com muita coisa ruim. Por que não gastar com coisas boas?
Cara, tô assistindo o Desejo Proibido, a novelinha da Mulher da Rebelde. A série da Mulher da Rebelde.
Faça valer o seu dinheiro, principalmente no momento que a gente tá. Assistam coisas boas. Essa é a mensagem do Multifinito pra você. E, Mari, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui, por você ter assistido a série, pra não estar falando sozinho aqui.
Muito de nada. A série, ó, um recado também pro resto do cast aqui, entendeu? Vocês,
fica bem claro.
Vocês têm que levar 3 tapas na cara, porque vocês estão perdendo uma série muito boa, entendeu? E estão perdendo um cast muito bom também aqui pra poder falar sobre essa série maravilhosa.
O Vitão eu perdoo, porque a série, como ele falou, é a série que ele vê com a mãe dele. Então tudo bem, aí tem outro lado. Agora os outros eu não perdoo, não. Tem uma bada de anime bizarro que o Milton vê, não tá vendo Umbrella Academy, eu acho inadmissível. Fica o recado. Tá bom?
Isso aí, pessoal. Olha, você tem que rever o currículo dessa galera aí, hein, Rainer? Só
eu
acho.
Eu tenho que rever realmente. Eu tenho que rever as pessoas que eu contrato no meu elenco. Galera, muito obrigado mais uma vez. Sigam a gente nas redes sociais, @multifinito no Instagram, @multifinito no Twitter. E fala pra gente o que você acha de Umbrella Academy. E faz essa corrente junto com a gente, que Umbrella Academy tem uma terceira temporada. Eu acho que torcer por uma quarta é muito, mas uma terceira é possível.
Sonhar, vai. Vamos sonhar, né? Vamos sonhar, porque vai
nada.
Que vai.
Não custa nada. Vai que vai, né? E é isso, galera. Fica aqui esse apelo a vocês e a locadora vermelha. Forte abraço, valeu. Tchau!
Foi.